Senhores e senhoras, nobres vereadores, amigos presentes, ouvintes, quero neste momento convidar a todos a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e abrirmos a nossa 7ª sessão ordinária da 18ª legislatura do dia 9 de abril de 2018, para ouvirmos a execução do hino de Guadalupe. Informo aos presentes, em especial aos que estão sintonizados na rádio 104.9, que a nossa sessão está sendo transmitida pela internet Guadalupe Agora, pelo site da Câmara guadalupe.pi.leg.br e pela nossa rádio 104.9. Então, neste momento, eu passo a palavra ao nosso secretário, vereador Jesse James, para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia. Informo que a nossa casa hoje está com a presença dos 9 vereadores que representam o município de Guadalupe. A presença do vereador Jesse James, do Adão Moura, professora Elvia, Tarles Santos, Marcelo Mota, Odair Holanda, Martinez Geone, vereadora Luciana Martins e a vereadora Surana Martins.
Ata da 6ª sessão plenária ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 26 dias do mês de março de 2018, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Martins, presidente, Luciana Martins, primeira vice-presidente, Jesse James, primeiro secretário, Adão Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mota, segundo secretário, Elvia Almeida, Martinez Jaone, Odair Holanda e Tarles Santos. A presidência Surão Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lida propostas de emenda à Lei Orgânica Municipal 06/2018, de autoria da mesa diretora da Câmara. Lidas as indicações, número 16 a 19, de autoria do vereador Marcelo Mota. Números 10 e 11, de autoria do vereador Martinet. Números 2 e 3, de autoria da vereadora Elvia. 6 e 7, de autoria do vereador Daí. 01-2018, de autoria do vereador Jesse James Lima Miranda. Números 5 a 8, de autoria da vereadora Surama Santana Souza Martins. Lida ofícios número 01-2018, de autoria do vereador Marcelo Mota. Número 02, de autoria do vereador Martinez João da Silva Duarte. Lido requerimento 01-2018, de autoria do vereador Daí Pereira de Holanda. Aprovado por 5 votos a 3. A posse automática da vereadora Elvia de Almeida Santos, como relatora da Comissão de Orçamento e Finanças e presidente da Comissão de Leis, Justiça e Redação Final. 3 vereadores sugeriram eleição simbólica. Tribuna Livre. A presidência Surão Martins faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra os senhores vereadores Adão Moura, do Avante, Machinê, do PT, Tarles Santos, do PSD, Aldaí Holanda, do PDT, Elvia Almeida, do PSD, Marcelo Mota, do PDT, Jesse James, do PSD, Luciano, do PCdoB e Surão Martins, do Democratas. A presidência Surão Martins faz suas considerações finais e se manda a tratar. Sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, lavei a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinado por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador deseja fazer ressalva? Permanecendo como se encontra, declaro a ata aprovada. Dando continuidade agora a pauta do dia.
Comunicado 3330 de Brasília. A presidente da Câmara. De acordo com a legislação vigente, formamos liberação de recursos financeiros destinados à garantia e execução do Programa Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de 12 de janeiro, o valor de R$ 9.455,43. Também outro comunicado. De acordo com a legislação vigente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o valor de R$ 16.097,17. Outra cota no valor de R$ 9.515,39. Indicação 12/2018. Seletivo, senhora presidente. Indica a senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda os serviços de reparos e melhorias em pissarramento nas ruas A, B, C e D, todas do lado da Baixa do bairro Cruzeta, do outro lado da Baixa do bairro Cruzeta, Guadalupe, 9 de abril de 2018. Justificativa. São intensas as reclamações dos moradores locais sobre o estado que se encontram estas ruas, com grandes quantidades de buracos e de difícil acesso. Portanto, cobramos do Poder Executivo Municipal o mais rápido possível o empissarramento das referidas ruas. Vereador Martinez Geone. Indicação 13/2018. Seletivo, senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura recupere o trecho de calçamento da Rua E, no bairro Cruzeta. Justificativa. Com as fortes chuvas, uma enorme cratera abriu-se no meio da referida rua, nas proximidades da residência da senhora Maria Vitória. Estrago esse que está ocasionando transtorno aos populares que trafegam por esta rua. Vereador Martinez Geone. Indicação 14. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário da forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda o roço e a capina nas ruas do bairro Cruzeta. Justificativos. Os moradores destas ruas estão reclamando da grande quantidade de mato ao longo das ruas. Portanto, solicito o mais rápido possível a limpeza destas ruas no referido bairro. Vereador Martinez Geone. Indicação 15/2018. Seletíssima presidente, indica a senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que através da Secretaria de Infraestrutura proceda a retirada da grande quantidade de areia localizada em dois trechos da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, sendo os mesmos no portal da entrada da cidade, bairro Cruzeiro, e nas proximidades do depósito Florentino Bebidas Centro. A justificativa é facilitar o tráfego de pessoas e veículos, pois é notório a grande quantidade de areia acumulada nos referidos trechos. Portanto, para a solução deste problema, o mais rápido possível. Vereador Martinez Geone. Indicação 4/2018. Senhora senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário da reforma regimental, que através da Secretaria de Infraestrutura seja recuperado parte do calçamento que fica entre a Avenida João Clímaco de Almeida e a Praça do Memorial Porto Seguro, no centro da cidade. Justificativa: em virtude das fortes chuvas ocorridas em nossa cidade, houve um afundamento do calçamento que fica entre a rua calçada e o asfalto, visando impedir que o problema aumente, solicitamos agilidade na solução dos mesmos. Vereadora Elvia Almeida. Indicação 5/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que através da Secretaria de Infraestrutura solicite do responsável pela construção do Lejam, da construtora Lejam, responsável pela conclusão da instalação do saneamento básico em nossa cidade, que seja feita a recuperação da rua no bairro Cruzeta. Justificativa: em virtude das fortes chuvas ocorridas na cidade, houve um afundamento no calçamento em dois trechos da referida rua, o que impede a trafegabilidade e oferece riscos de acidentes. Vereador Elva Meida Santos. Indicação 6/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na reforma regimental, que através da Secretaria de Infraestrutura realize a recuperação da rua Getúlio Vargas, no sentido centro, bairro Bela Vista. Justificativa: em virtude das fortes chuvas ocorridas em nossa cidade, o referido trecho, que recentemente foi recuperado em virtude das fortes chuvas, foi mais uma vez danificado pelas forças das águas que por ali correm. O problema causam problemas para os moradores nas proximidades e para quem passa pelo local. Pedimos a solução o mais rápido possível. Vereadora Elvia Almeida. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita municipal, em conjunto com os secretários de infraestrutura e de meio ambiente de Guadalupe, que adotem as providências para a devida destinação final dos resíduos sólidos do lixo, tendo em vista que o lixão da cidade não atende às normas ambientais vigentes. Justificativa: a legislação ambiental, mais precisamente a Lei 12.305/2010, estabelece que os resíduos sólidos deverão ter uma disposição final adequada, distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. O município de Guadalupe não vem cumprindo a referida norma legal, sendo necessária a adoção de medida cabível para que sejam minimizados os danos à saúde pública, bem como sejam minimizados os impactos ao meio ambiente. Vereador Odair Holanda. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita que se designe a realizar os procedimentos necessários para realizar estudo de viabilidade de implantação do plano diretor municipal em nosso município. Justificativo: o plano diretor é um mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo humano, urbano, tomando por base, por um lado, interesses coletivos e difusos, tais como a preservação da natureza e da memória, e de outros, o interesse particular de seus moradores. O plano diretor municipal é um instrumento competente para apreciar a fluidez do conceito da função social da propriedade previsto no artigo 182. O plano diretor, nos termos do artigo 40, seu inciso 1º, do Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10.257/2001, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana e parte integrante do processo de planejamento, devendo o plano plurianual às diretrizes orçamentárias e orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas no plano diretor, tudo em prol de uma cidade sustentável. Por estas razões que atendemos necessário os debates sobre a implantação do Plano Diretor Municipal, a fim de que possamos garantir um desenvolvimento urbano de nosso município de forma responsável. Vereador da Yolanda. Excelentíssima Presidente, indica a senhora Prefeita Municipal providência necessária para a implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada a Resíduos Sólidos em nosso município. Justificativo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne um conjunto de princípios, objetivos estruturantes, diretrizes, metas e ações adotadas pelo governo federal, isoladamente ou em regime de cooperação com estados, distrito federal, município ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. A obrigatoriedade de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos previstos na Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, com condição para Distrito Federal e Município terem acesso a recursos da União ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de créditos ou fomento para tal finalidade. Desta forma, entendemos pertinente que se busque a adoção dos fatos necessários para a implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Vereador da Yolanda. Indicação número 3/2018. Santíssimo senhor presidente. Indica excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário na forma regimental, que em virtude do asfaltamento da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, que seja realizado o trabalho de sinalização vertical e horizontal na mesma. Justificativa. Sabendo que em virtude do novo asfalto, a situação de trafegabilidade irá melhorar significativamente, permitindo maior desenvolvimento de velocidade, portanto, a sinalização garantirá uma maior segurança para motoristas e pedestres e embelezará ainda mais nossa avenida. Vereador Adão da Silva Moura. Indicação 20/2018. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, após o vídeo plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda a recuperação de calçamento na rua Getúlio Vargas, sentido centro ao bairro Bela Vista. Justificativa. A solicitação atende pedidos dos moradores desta rua, melhorando a trafegabilidade e segurança de quem por ali trafega. Solicita atenção imediata e urgente. Vereador Marcelo Mota. Indicação 21/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda a recuperação do calçamento do bairro Vila Parnaíba, quadra 3, próximo à Escola Municipal Ebenezer Gueiro, SEDEG. Justificativa. A solicitação atende pedidos dos moradores desta rua, melhorando a trafegabilidade e a segurança de quem por ali trafega. Solicita atenção imediata e urgente. Vereador Marcelo Mota. Indicação 22/2018. Sente, senhora presidente, indica a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda a retirada de entulhos nas quadras 3 e 6. Justificativa. A solicitação atende pedidos moradores destas quadras, melhorando a trafegabilidade de quem ali trafega. Solicita atenção imediata e urgente. Vereador Marcelo Mota. Ah, porque faltou a Vila Parnaíba. É quadra 3 e 6 na Vila Parnaíba. Indicação 23/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a Vossa Excelência, após o vídeo plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda a limpeza capina e roço de ruas do bairro Coqueiro. Justificativa. A solicitação atende pedidos dos moradores deste bairro com urgência. Vereador Marcelo Mota. Indicação 3/2018. Excelentíssima senhora prefeita Maria José Neide Fernandes Lima, após o vídeo plenário, solicito que seja feita através da Secretaria de Infraestrutura a recuperação da estrada que liga os bairros Coqueiro e Vila Boa Esperança. Justificativa. Esta estrada encontra-se intrafegável. Os moradores dos dois bairros solicitam a recuperação o mais rápido possível. Vereadora Luciana Martins. Indicação 4/2018. Excelentíssima senhora prefeita municipal, Maria José Neide Fernandes Lima, após ouvir do plenário, solicito que sejam feitos, através da Secretaria de Infraestrutura, aterros na estrada dos irrigantes que liga a Fazenda Modelo. Justificativa. Em decorrência das fortes chuvas ocorridas em nosso município, abriu-se um enorme buraco na referida estrada, oferecendo dificuldades de trafegabilidade e risco de acidentes. Por isso, a mais rápida possível ação se faz necessária. Peço a compreensão e agilidade para a solução do problema. Vereadora Luciana Martins. ONG Tony Marcos, Centro de Desenvolvimento e Ação Comunitária. Guadalupe Piauí. A Câmara Municipal de Guadalupe Piauí. Presidente, vereadora Surama Martins. A ONG Tony Marcos, localizada na cidade de Guadalupe, vem respeitosamente à presença de vossa senhoria solicitar a Câmara Municipal de Guadalupe a utilização do espaço no uso da palavra para ser definida por vossa senhoria durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí, na comemoração de um ano de serviços prestados à população de Guadalupe pela ONG Tony Marcos. Grato pela atenção, fique com nossos votos de estima e consideração, Luiz Tomé de Santos Filho, diretor-presidente. Ofício 029/2018. Excelentíssima senhora Surama Martins. Senhora presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência e aos demais membros desta edilidade, venho por meio deste caminhar em anexo o projeto de lei 2/2018, bem como a justificativa e pedido de urgência do referido projeto. Certo da aprovação da referida matéria, renovamos os votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, prefeito municipal. Este projeto de lei, número 2/2018, altera o artigo 6º da Lei Municipal, número 483/2017, de 14/11/2017, que autorizou os tomadores de financiamentos rurais junto ao Fundo de Aval do município de Guadalupe Piauí do pagamento dos débitos existentes, como também utilizar os recursos do referido fundo para liquidar operações com base na Lei Federal número 13.606, de 9 de janeiro de 2018, da outras providências. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e sanciona a presente lei para alterar o artigo 6º da Lei Municipal 483/2017, de 14/11/2017, passando a vigorar com a seguinte alteração, onde se lia, artigo 6º, os benefícios da lei encerram-se na data de 29 de dezembro de 2017 ou na inexistência de saldo remanescente da conta do Fundo de Aval junto ao Banco do Nordeste de número 45.381/0, da agência 068, agência de Floriano Piauí. Leia-se o artigo 6º. Os benefícios da lei encerram-se na data 27 de dezembro de 2018 ou na inexistência de saldo remanescente da conta do Fundo de Aval junto ao Banco do Nordeste. Gabinete da Prefeitura Municipal, Estado do Piauí, em 30 de outubro de 2017. Justificativa ao projeto de lei 2/2018 e pedido de tramitação em regime de urgência. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, em data de 14 de novembro de 2017, foi sancionada a Lei Municipal 483, que autorizou os tomadores de financiamentos rurais junto ao Fundo de Aval do município de Guadalupe Piauí do pagamento dos débitos existentes, como também utilizar os recursos do referido fundo para liquidar operações com base na Lei Federal número 13.340, de 28 de setembro de 2016, que tinha vigência até 29/12/2017. Ocorre que em data de 9 de janeiro de 2018 foi sancionada a Lei Federal 13.606, que prorrogou o prazo da Lei 13.340 para 27/12/2018, exigindo, assim, que o município efetue a adequação da Lei Municipal à vigência da Lei Federal, motivando, assim, o envio do presente projeto de lei para apreciação e votação por esta augusta casa. Por oportuno, solicitamos que o citado projeto seja tramitado em regime de urgência em razão da importância da matéria, da simplicidade do projeto e por entendermos que seja matéria consensual entre os membros desta edilidade. Diante do exposto, contamos com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa, com a aprovação desta importante matéria que trará um grande benefício aos produtores rurais, sobretudo os pequenos produtores tomadores de empréstimos da linha Pronaf B, esclarecendo ainda que tão logo sejam efetivada a quitação dos referidos débitos. Novos créditos estarão disponíveis para a realização de novos financiamentos junto àquela instituição bancária, o que representará mais recursos para esses produtores. Atenciosamente, Prefeita Municipal Maria José Neide Fernandes Lima.
Como a nossa pauta foi concluída, eu gostaria de pedir aos nobres vereadores uma atenção em relação a este ofício, né, 029/2018, que é o projeto de lei 002/2018, para que a gente possa estar apreciando este projeto na próxima semana, juntamente com outros projetos que já se encontram nas comissões. Então, quero assim pedir atenção aos membros da comissão para que possam estar analisando esses projetos, para que a gente possa iniciar na próxima sessão, colocá-los em apreciação e votação. E gostaria de pedir a opinião, posicionamento de cada vereador em relação ao pedido da ONG Tony Marcos, que pede o espaço desta casa para prestar conta, né, de um ano de trabalho que esta ONG desenvolve no município de Guadalupe. Então, gostaria de pedir a opinião dos nobres vereadores se os mesmos estão de acordo ao nosso amigo Tomé vir usar o espaço desta casa por 10 minutos para prestar conta desse trabalho. Vereador Adão Moura. Vereador Adão Moura concorda. Vereadora Elvia.
Eu concordo, presidente.
Concordo, com certeza. Isso será de grande valia para a nossa comunidade.
Vereador Tarles Santos.
Concordo, senhora presidente.
Vereador Marcelo.
Estou de acordo, senhora presidente.
Vereador Dai Holanda.
Também estou de acordo, senhora presidente.
Vereador Martinei.
Sou de acordo, presidente.
Vereadora Luciana Martins.
Concordo plenamente.
Vereador Jesse James.
Concordo plenamente.
E a vereadora Surama também concorda. Então, enviarei a resposta ao nosso amigo Tomé para que na próxima semana, se assim ele desejar, que já seja na segunda, que ele venha usar o nosso espaço para prestar conta desse trabalho. Quero assim informar a população e aos presentes, novamente, que na segunda-feira nós não realizamos a nossa sessão devido ao falecimento da nossa amiga Afonsina Mouzinho, vó do nosso amigo e vereador Marcelo Mota, e nesta oportunidade já aconteceu o sétimo dia, né, da nossa irmã Afonsina Mouzinho, foi uma professora, diretora aqui deste município, mãe do ex-vereador José Mota, que teve vários mandatos aqui nesta casa. E, assim, em nome do vereador Marcelo Mota, eu quero, assim, cumprimentar toda a família e, em nome desta casa, em nome dos 9 vereadores, deixar nossa moção de pesar, dizer que é em Deus que você, vereador, e toda a família encontrará força para superar a dor da perda, da saudade, e que com certeza ficarão nas memórias de vocês todo o bom ensinamento da avó, da mãe, né, da pessoa que ela foi. Então, é só essa justificativa que nós queremos informar a população e registrar aqui a nossa moção de pesar. E gostaria, neste momento, como a pauta foi concluída, que os nobres vereadores colocassem, dessem seu nome ao nosso secretário, aos que desejarem, né, usar da palavra. Enquanto isso, eu informo que a nossa casa recebeu um informativo, né, da Abracan, que é a Associação de Brasileira de Câmaras Municipais. Acontecerá um encontro dia 17 a 20 de abril de 2018, lá em Brasília, no Distrito Federal. Está convidando aos vereadores que desejarem participar. Unidos fazemos a diferença, né, desta programação. Como também acontecerá do dia 23 a 26 de abril, também, um encontro à Marcha dos Vereadores, que acontecerá também a 26ª, né, 26º encontro à Marcha dos Vereadores, de 23 a 26 de abril deste ano, também acontecerá em Brasília, Distrito Federal. Então, os novos vereadores que tiverem interesse em participar, vou deixar, está lá na minha sala, tem telefone, tem um site, tem um e-mail, para que possam fazer as inscrições. Só antecipo, infelizmente, que esta casa, o nosso poder, mediante as condições que nós nos encontramos, a situação financeira, onde perdemos quase R$ 5.600 do nosso repasse, essa casa está passando por um momento difícil, não vai ter condições, né, de ajudar através de uma diária, através de um combustível, porque nós estamos cortando gastos e precisamos ainda conversar para tomarmos outras atitudes para que a gente possa realmente conduzir a nossa casa nas condições que o repasse está nos proporcionando, mas com condições, porque sem condições fica difícil. Mas, neste momento, eu quero também convidar aos nobres vereadores, aos presentes, aos ouvintes, a participarem do festejo de Santo Expedito, que iniciará amanhã, né, do dia 10 a 19 de abril. Então, em nome do nosso pároco Padre Gilvan Dias, a gente convida assim, toda a população, toda a família guadalupense a estarem juntos para ouvir a palavra de Deus, celebrar o mistério pascal e nos confraternizar como irmãos. Então, amanhã dará início com a alvorada, né, 5 horas da manhã, 6 horas acontecerá o momento de oração, às 18 horas acontecerá o Santo Terço, às 19 horas, celebração eucarística. E os noitantes de amanhã é a comunidade São Félix, Vila Nova, Apostolado da Oração, Pastoral da Criança, Pastoral do Idoso e Educação, rede estadual, municipal e privada. E as demais noites, com certeza, na igreja será divulgado. E quero só reforçar a nossa noite, né, que será dia 18, na quarta-feira, né, dia 18 do 4, quarta-feira, a noite da Comunidade Cruzeta, Sagrada Família, Grupo da Joia, Terço das Mulheres e os Três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, já estou antecipando essa data, querendo assim que os novos vereadores, por nós termos muitos compromissos, mas que possam estar agendando em suas agendas, para que a gente possa estar participando, não só os vereadores, mas os demais funcionários desta casa, para que a gente possa estar participando deste momento forte na nossa igreja. Então, dia 18 será a noite dos três poderes. Todos inscritos já, vereador? Então, a gente está aguardando para os demais vereadores a se inscreverem. E quem foi o primeiro que se inscreveu? Então, convido, neste momento, o vereador Odaí Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, público que nos ouve pela rádio 104.9 FM, meu cordial boa noite a todos. Queria também deixar aqui de público o meu pesar pelo falecimento da dona Afonsina, uma pessoa que muito contribuiu no nosso município com a educação e que deixa um legado muito grande na nossa cidade, matriarca de uma família que tem presença marcante nessa casa, inclusive com o vereador Marcelo hoje ocupando um assento aqui nessa casa. Já teve a Marta, sua irmã, seu pai, por tantos mandatos, e teve o seu esposo, né? Seu Zé Mota, seu Raimundo Mota. Portanto, fica aqui registrado o nosso pesar. Senhora presidente, com relação a esse projeto que chegou aqui esta noite, eu ressalto que desde o ano passado venho apresentando requerimentos para que o Poder Executivo Municipal informe a esta casa o nome dos beneficiários desse programa. E parece que nossos requerimentos são colocados numa gaveta, porque até agora não tivemos respostas, e fica até difícil para mim. Fui o único vereador da oposição que votou a favor desse projeto quando veio para cá ano passado, e infelizmente fica difícil para a gente tomar um posicionamento a favor ante a falta de informações que não nos são repassadas. A gente quer unicamente, exclusivamente, cumprir o nosso papel de fiscalizar o que é que está sendo feito com dinheiro público. E, infelizmente, diante da falta de informações, fica difícil para a gente estar dando um voto favorável novamente nesse projeto. Nesse momento, senhora presidente, gostaria de ressaltar a importância do trabalho que vem sendo feito por nós da oposição. O brilhante trabalho que tem sido feito pelo colega Martinez, Marcelo Mota, e ressaltar alguns fatos que aconteceram durante essa semana, vereador Martinez. Alguns comentários inoportunos, tentando atribuir à oposição como se fosse uma oposição que estivesse trabalhando contra o município de Guadalupe. Pessoas formadoras de opinião, dizendo que nós estaríamos, de certa forma, trabalhando contra que viessem investimentos para o nosso município. Isso é uma inverdade muito grande. É tanto que, quando soube do asfalto, apresentei indicativo nessa Câmara pedindo que fosse destinado o espaço para a ciclovia, para melhor acesso aos ciclistas do nosso município. E a gente fica triste que pessoas formadoras de opinião tentem imputar a nós fatos que não são verdadeiros, pois acredito que nunca na história de Guadalupe tivemos uma oposição tão participativa para contribuir com o Executivo Municipal. Uma oposição que tem trabalhado no mais absoluto respeito, sem vir aqui insultar ninguém, sem vir aqui agredir ninguém. Estamos buscando, de todas as formas, fiscalizar, sim, mas em cima de fatos. Tudo que apresentamos aqui, ninguém inventou, não. Todas as denúncias, todos os fatos que trouxemos a essa casa foram pautados em fiscalizações sérias, em documentos, em verificações dos balancetes mensais, em documentos obtidos, em publicações. Portanto, não cabe atribuir mais à oposição com mentiras. Do mesmo respeito que a gente trata o governo, eu acho que a gente também merece o devido respeito. E com relação a algumas colocações também, vereador Marcelo, a gente vê que existe dois pesos e duas medidas. Não tem como a gente, nesse momento, não fazer uma comparação com governos. Porque quando se estava na oposição, se tinha um posicionamento, e hoje se tem outros, se perde a coerência. Porque muitos aqui criticavam a gestão da saúde no tempo do ex-prefeito Allen. E a prefeita Neidinha repete exatamente e praticamente do mesmo modo o mesmo secretariado. Porque o Eduardo Rocha foi secretário de saúde nos 8 anos do Allen, praticamente 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. E depois foi o Paulo Rocha por 7 anos e meio. E ela repete o mesmo secretariado. Então, aquele secretariado que não prestava, hoje presta. E o que a gente quer colocar? Não estou aqui querendo pôr em xeque a competência de ninguém, porque o secretário que assume, conheço muito bem o seu trabalho, trabalhei com ele, tratei muitas demandas da saúde com ele e sei da competência do Paulo Rocha, uma pessoa séria, uma pessoa responsável e que eu desejo que faça um bom trabalho. E estou aqui para estar junto com ele no que a saúde de Guadalupe precisar. E também, para finalizar, só lembrando que algumas publicações que foram colocadas com fatos inverídicos, e a gente gostaria de ressaltar nessa noite. Foi colocado que o asfalto que está sendo feito em nossa cidade seria uma emenda parlamentar do deputado federal Júlio César através da Codevasf. E quando a gente vai fiscalizar e ver de fato o que é que está acontecendo, é mais uma obra do governo do estado através da Coordenadoria de Desenvolvimento Social e Lazer do governo do estado, que não tem nada a ver com emenda parlamentar. Inclusive, verificamos que nenhuma das obras que foram realizadas em nosso município é através de emenda, são todas do Tesouro Estadual do Governo do Estado, através da Coordenadoria Estadual de Desenvolvimento Social e Lazer. Entre elas, tem a iluminação de LED da avenida e o calçamento, que estão paradas. A gente torce que essas obras sejam retomadas, a gente torce que o asfalto seja concluído sem interrupção, porque, mais uma vez, coloco do nosso compromisso de uma oposição contributiva e não a oposição que persegue e tenta impedir que o nosso município se desenvolva. E, senhora presidente, a gente olha as publicações, os atos administrativos que estão sendo feitos no município e que em nada se diferenciam das gestões anteriores. A gente vê várias nomeações sem concursos públicos, sem concurso público. A gente vê uma série de publicações que colocam em xeque nomeações para cargos comissionados, se essas pessoas estão mesmo na função, ou são só mais pessoas que vão receber um contra-cheque. Então, são velhas práticas administrativas que estão se repetindo. E fico aqui o questionamento para todos. Se é possível fazer uma nova história com velhas práticas administrativas. Boa noite a todos.
Neste momento, convido o vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores vereadores, cumprimento os meus pares em nome da senhora presidente, as pessoas do público aqui na galeria da Câmara Municipal, em nome do meu pai, Alcenor Guimarães, residente Alcântara, no Maranhão, presente aqui conosco, e de sua noiva, Daguia. Levo também o meu abraço, a minha saudação especial a todos os amigos que nos acompanham através da Rádio Cidade Luz, em nome do seu Vitor, Pedro Vitor, Dona Zilda Ramos, do seu Raimundo Alves, lá da Rua C. Cumprimento também os amigos Cirlandes, Veronei, Jailson e Dona Antônia, abraçando os amigos do bairro Coqueiro. A todos, meu boa noite. Que o nosso Senhor Jesus, senhora presidente, nos ilumine hoje e sempre, nesse trabalho em nosso parlamento aqui na Câmara Municipal de Guadalupe. Ao iniciar minha fala nessa noite de hoje, assim como o vereador Odair, gostaria de registrar aqui os meus sentimentos de pesar à família Mouzinho pelo falecimento da matriarca da família, Dona Focina, ocorrido no último dia 2 de abril em Guadalupe. E lamentar, vereador Marcelo Mota, da falta de sensibilidade, de consideração e de respeito à memória da Dona Focina por parte da atual administração do município, na pessoa da prefeita Nedinha, pelo ato, não teve a iniciativa de expedir uma nota de pesar em nome da administração, a memória de uma senhora que viveu tanto na velha cidade, contribuiu com reverente serviço, quanto em Guadalupe. Esposa e mãe de ex-vereadores, neta do atual vereador do município, neta, Dona Focina, para quem não sabe, era neta de um dos fundadores de Guadalupe. É Luizio Mouzinho, falecido, né? Então, fica aqui meus protestos em nome da nossa bancada pela falta de consideração e respeito. Uma pessoa que tanto contribuiu, eu falo isso, vereador Odair, porque há uns 2 meses atrás, se eu não me engano, no falecimento do pai da excelentíssima senhora prefeita, foi praticamente decretado luto oficial, as escolas do município não funcionaram. Nada contra a memória do seu José Ailton, mas foi uma questão de deselegância com relação a esse descaso ao falecimento da senhora Focina. E como membro e representante com mandato do PT, do Partido dos Trabalhadores na cidade de Guadalupe, não poderia também aqui expressar a minha fala nessa tribuna na noite de hoje, e expressar o sentimento aqui de milhões de brasileiros vividos nesse último final de semana em nosso país. Um final de semana muito tumultuado, com a prisão do ex-presidente Lula, hoje um preso político. Aliás, um líder do tamanho do Lula pode dizer que é um preso que representa uma causa, uma ideia. Quem sou eu aqui? Simples vereador, para julgar ou condenar alguém de acordo com seus atos. Mas o que nos entristece, senhora presidente, com tudo isso, é o fato da rapidez como o judiciário brasileiro, os tribunais, primeira e segunda instância, analisaram e julgaram todo esse processo da questão lá do Tripex. Né? Uma questão recorde. Foi julgado e condenado, como todos sabem, há 12 anos e há 1 mês de prisão. Sendo que para algum jurista do país, ainda cabia recurso para o ex-presidente entrar na questão. Isso em menos de 8 meses para a sucessão presidencial do nosso país, vereador Adamoura. A grande verdade, amigos, é que o que preocupa o povão, a classe média baixa desse país, que é a grande maioria dos brasileiros, é qual projeto político sairá vitorioso nas eleições de outubro. Se é um representante do governo que está em curso no nosso país, do Michel Temer, um governo que representa um crescimento econômico, com a concentração do capital e da riqueza do país, com capital estrangeiro, ou então outro grupo político que administrou o nosso país de 2003 até 2015, liderado na época por Lula e Dilma, que era aquele projeto econômico com distribuição de renda e ascensão social. E é esse projeto político que nós, que representamos o povo, iremos, independente de quem seja o candidato, abraçar esse segundo projeto nas próximas eleições de outubro que se aproxima. Então fica aqui registrado nessa casa o posicionamento desse nobre vereador em nome dos militantes, dos simpatizantes da esquerda brasileira na Câmara Municipal de Guadalupe, em favor de Lula, em favor da democracia. E por falar em governo, senhoras e senhores vereadores, e as pessoas que nos ouvem, não poderia também deixar de registrar aqui e agradecer ao nosso governador do estado do Piauí, o Wellington Dias, do 13, do PT, por ter iniciado nesta semana a recuperação da malha asfáltica da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, né? Também, humildemente, reconhecemos aqui, vereador Tarles, o esforço do jovem deputado Jorgiano Neto para que essa obra chegasse ao nosso município. Vamos torcer que seja concluída. E dizer aos amigos que nos ouvem que nada mais é, vereador, do que a obrigação desses deputado que saiu mais bem votado na última eleição, Jorgiano Neto, correr atrás de recursos. Porque tanto ele quanto o pai dele, por exemplo, o pai dele tem 20 anos de deputado federal e você, vereador Marcelo Mota, conhece alguma emenda no município de Guadalupe proposto pelo deputado federal Júnior César, de Brasília? Nenhuma emenda. Então, todo o esforço, todo o sacrifício do grupo que está hoje no poder é válido. Porque eles têm a prefeitura, a maioria na Câmara Municipal, né? Tem força no governo do estado do Piauí, na Câmara Federal e a presidência da República, porque esse grupo que está aí é aliado ao Michel Temer. Então é isso, reconhecemos e agradecemos, vamos torcer que não só essa obra, mas que o governador, o mais rápido possível, conclua a iluminação de LED e o calçamento que está por ser concluído nos bairros da cidade. E reforçar também a senhora prefeita e sua equipe administrativa, que com a vinda do asfalto, vereador, a avenida está sendo varrida, a avenida está sendo recuperada, o calçamento, está sendo capinada, roçada. Então dizer à equipe administrativa que Guadalupe, presidente, não se resume só à avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, não. A situação dos maiores bairros de Guadalupe, Coqueiro, Bela Vista e Cruzeta, é um estado de calamidade. Refiro isso com relação à buraqueira que se encontra nas vias públicas, sendo que já foi licitada aqui empresa para recuperar o calçamento desses bairros, vereador Marcelo. A deficiência na coleta de lixo, nós temos o conhecimento que tem ruas do bairro Coqueiro e do outro lado da Baixa, do bairro Cruzeta, que não passa a coleta de lixo.
Ó, parte não, vereador.
Pois não, vereador.
Só com relação à recuperação do calçamento, só ano passado a gente detectou aproximadamente R$200 mil que foram pagos à empresa. E onde é que foram executados esses serviços de recuperação? Muito pouco.
Boa reflexão essa sua, porque a empresa, nós estamos acompanhando as notas, principalmente o vereador Marcelo Mota, as notas liquidadas, que estão pagando essa empresa. E o calçamento que eles estão recuperando, para quem citar o exemplo aqui, a rua Getúlio Vargas, né? Calçamento, como é apelidado aqui, de Sorrisal, não foi isso, Marcelo Mota? A chuva passou, está lá, do lado do João Branco, o calçamento todo solto. Então vamos zelar pelo patrimônio de nossa cidade. É muito recurso jogado no lixo dessa forma. É recuperar todas as ruas, porque é necessário, a empresa está aí. Então, voltando, eu falo isso em nome dos moradores do bairro Cruzeta, porque nós somos procurados constantemente por aqueles moradores, porque é triste. É triste, como a própria vereadora aqui solicitou a recuperação de dois trechos daquele bairro. Então fica aqui o repúdio da forma que está sendo tratado os bairros da nossa cidade com relação às obras de urbanismo de nossa cidade. Eu, particularmente, vereador Adair, estou aconselhando a Associação de Moradores do Bairro Cruzeta a fazer um abaixo-assinado pessoalmente a equipe de moradores, uma quantidade X, vir à sede da prefeitura, cobrar urgentemente a recuperação daquelas ruas e o roço das ruas daquela comunidade do bairro Cruzeta. Então, concluindo minha fala na noite de hoje, gostaria de informar a população do modo geral que nos ouve, de modo particular aos meus 290 eleitores, que mais uma vez tive a oportunidade de participar no último dia 6 em Floriano, de mais um curso de capacitação para a formação do legislativo. Né, estava na nossa companhia a presidente da casa, a vereadora Elvia, a vereadora Luciana, a ouvidora do município, onde foi uma manhã bem proveitosa, é isso, vereadora Luciana? Tiramos as nossas dúvidas, da nossa postura, do nosso trabalho como vereador e da nossa importância no dia a dia das pessoas. Então, cada dia que passa, nós temos que nos preocupar e nos policiar. Porque nós aqui não estamos brincando de ser vereador, não. Nós temos que ter essa postura de buscar nos doar o máximo possível pelos votos creditados a cada um de nós. Era tudo que eu tinha para essa noite. Uma boa noite.
Neste momento eu convido a vereadora Elvia Almeida a fazer uso da palavra.
Nobres vereadores, meu cordial boa noite. Saúdo também a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem através do Guadalupe Agora, do Portal da Câmara, do Francinaldo e pela Rádio 104.9. Cumprimento ainda os nossos amigos da Zona Rural, em nome do Manuel das Bravas, meu amigo. Aos nossos amigos da cidade, em nome da minha amiga professora Mazé, esposa do Chicão. E as pessoas que aqui nos assistem no plenário, em nome dos meus amigos Jonas e Valdeci. Inicio minhas palavras nesta noite de hoje, me somando aos meus amigos vereadores, em relação à nossa nota de pesar sobre o falecimento de Dona Afonsina, uma professora, uma senhora que trouxe grandes contribuições para a história oral e para a cultura do município de Guadalupe. Minha vizinha, companheira de igreja, com quem nos domingos pela manhã sempre me confraternizava. Que Deus a tenha no bom lugar. Marcelo, vereador Marcelo, receba os meus pêsames em nome dos seus familiares. Bom, então hoje eu vou defender um pouco aqui as indicações que eu trouxe até esta casa, que são todas indicações de mobilidade urbana, tanto a indicação 4, a 5 e a 6. A indicação 4, que fala a respeito de um pequeno afundamento que está tendo no calçamento aqui no centro, próximo ao museu, que foi ocasionado pelas chuvas. Na rua 5, a que muitas pessoas atribuem o afundamento do calçamento à Prefeitura Municipal, é importante deixarmos bem claro que este é de responsabilidade da construtora Lejan, que é a construtora que está trabalhando o saneamento básico no nosso município. E que já solicitei nesta casa para que o secretário de infraestrutura procure o encarregado e resolva essa situação. Em relação ao calçamento também da rua Getúlio Vargas, que é um problema muito sério no nosso município, pois durante vários anos, quando chega o período chuvoso, tem problemas naquele calçamento onde a força da água desfaz. Então não é um problema que foi gerado agora pela recuperação que foi feita, mas é um problema que já vem se sucedendo durante muitos e muitos anos pela própria força da natureza. E que já estive em conversa com o secretário de infraestrutura, senhor Williams Bonfim, e que, além destas indicações que eu trouxe até esta casa, conversei também com ele a respeito das ruas A, B, C e D, que é a parte lá do mutirão da Baixa, sobre a rua F, que fica nas proximidades da casa do meu amigo Adão da Solimar, até chegar no João Luiz da Rocha, na rua C, depois da igreja. Também conversei com o secretário sobre a questão da rua da ETA, que precisa ser planeado, e também sobre a rua Modelo e sobre o Coqueiro, como as demais localidades da nossa cidade que estão sofrendo essa ação da chuva. Bom, estamos vivenciando, neste inverno, um dos melhores invernos que o Nordeste já teve durante muitos anos. O que é muito bom para os nossos agricultores, que nós podemos ver que desponta realmente com a safra na melhoria da agricultura, mas que traz alguns transtornos urbanos, como esses buracos, esses afundamentos, e também como o crescimento do mato no município devido às chuvas. Mas que o secretário já se comprometeu que nos próximos dias, quando chegar o pneu para a reta escavadeira, e que quando cessarem mais as chuvas, estará dando início à recuperação de todos os trechos aqui citados, por mim, como por demais colegas vereadores, e essa situação será resolvida o mais rápido possível. Também gostaria de falar a respeito aqui do calçamento que fica próximo ao quartel, que estive conversando com o deputado estadual Georgiano Neto e com a prefeita Neidinha, e que ele me deu a informação que logo após o dia 10 será retomada a obra do calçamento na rua da delegacia. Também essa semana, o deputado Júlio César esteve presente em Uruçuí como presidente da Federação de Agricultura, a FAPEP, onde foi destacado o recorde de safra do Piauí. E que este deputado já se reuniu com o senhor Nelson Souza, o presidente da Caixa Econômica Federal, solicitando a melhoria das estradas das cidades que têm polos agrícolas. A exemplo Guadalupe, é uma reportagem que já teve ampla divulgação, inclusive pelo portal Cidade Luz,
mostrando assim como o deputado Júlio César é aguerrido e vem procurando melhorias, não apenas para Guadalupe, mas para todo o estado do Piauí. É, não poderia deixar de falar também desse projeto que vai ser apreciado por todos nós, que é a partir da Lei 13.606, e é um projeto que fala a respeito da renegociação das dívidas dos produtores rurais, dos pequenos produtores. Então, foi assim também um grande esforço do deputado Júlio César, e que beneficia diretamente milhares de pequenos agricultores, inclusive os agricultores aqui do nosso município, que terão essa oportunidade de quitação dessas dívidas, facilitando assim novos plantios e fazendo com que o nosso capital de giro possa crescer mais ainda. É, nesse final de semana, também ocorrerá o primeiro campeonato, né, dos trabalhadores, que vai acontecer aí a partir do dia 15. É uma ação muito importante, através da Secretaria de Esporte, que traz como troféu Francisco Lima Ramos, né, que é o famoso Zilmar da Chesse, já foi jogador do River e do Flamengo aqui, do Piauí, foi um grande treinador nos jogos, e que é um grande incentivo ao esporte que a Prefeitura Municipal traz através desses campeonatos, em nome do secretário Aécio Santana. Então, vamos participar também. Não poderia deixar de falar também nesta noite e parabenizar aqui aos atores, né, que encenaram a paixão de Cristo nos últimos dias aqui em Guadalupe. Então, em nome da Limária, do Anderson, do Rony, do secretário Aécio e da prefeita Neidinha, deixo aqui os meus parabéns. Realmente foi uma grande demonstração, uma linda encenação da paixão de Cristo, que os guadalupenses tiveram assim essa oportunidade de assistir nos últimos dias, e que mostra o talento dos nossos guadalupenses, que estão recebendo aos poucos, dentro das possibilidades do nosso município, todo o apoio necessário para que essas ações cresçam mais. E vale ressaltar também que, para que esse evento acontecesse, foram somadas forças, não apenas do município de Guadalupe, mas através do grupo de teatro, do secretário, que procurou também o grupo Scarlett, em nome do Leonardo, assessor da secretária de Cultura, Lineuza Ramos, que também veio aqui somar bastante nessa noite importante com o nosso teatro, valorizando assim os nossos artistas e sendo levado um pouco do que nós fazemos cidades afora. Também, como o vereador Martinez colocou, estive participando do segundo congresso para vereadores, onde se destacava o papel do vereador. Então, foi assim um momento muito importante, que muito somou, que muito contribuiu, para que nós pudéssemos nos aprimorar cada vez mais sobre a função do legislativo. É, não poderia deixar de, nesse momento aqui também, dar as boas-vindas ao capitão Lucenildo, que vem chegando aqui ao nosso município para ajudar na Polícia Militar. Venha estar de braços abertos por todos nós, que o senhor consiga fazer um bom trabalho e que tenha o apoio desta vereadora para todas as ações que forem precisas. Gostaria de parabenizar também aos meus amigos que foram nomeados para fazerem parte do primeiro escalão da Prefeitura Municipal, professora Josélia Cavalcante, uma professora muito experiente que vem a somar bastante na Secretaria de Educação, com a qual eu tive a oportunidade de estar durante mais de um ano frente a essa secretaria. Tenho certeza e confio que será feito o melhor trabalho possível por nossa educação. Como também ao Paulo Rocha, novo secretário de Saúde, Dona Diva, diretora do hospital, e a Francinete como ouvidora. Todas pessoas experientes, aguerridos, e que estão com muita disposição e com muito gás para ajudar no crescimento do nosso município. E dizer assim, que o desempenho do secretário depende muito do apoio que o prefeito ou a prefeita dá. E que tenho certeza que a prefeita Neidinha Lima dará todo o apoio necessário para que esses secretários possam crescer e possam desenvolver mais ainda o nosso município. Não poderia deixar de falar também aqui a respeito da pavimentação asfáltica da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, que é uma grande obra também, que está trazendo muito desenvolvimento para a nossa cidade. E dizer assim que o nosso deputado Georgiano Neto já está correndo atrás, junto com a prefeita Neidinha, para a complementação dessa avenida, certo? Que ainda vai faltar receber a nova pavimentação asfáltica. Então, dizer que os esforços já estão sendo feitos para que ela seja concluída. E para finalizar, eu gostaria de parabenizar o meu amigo Raimundo, presidente da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, que hoje está aniversariando. Parabenizar também aqui a minha comadre Nainha, a minha amiga Bruna Daniela e a dona Elvina, que aniversariaram ontem. Desejar assim que Deus os cubra de bênçãos e que eles possam continuar concretizando os seus sonhos. E finalizar ainda aqui dizendo que nos próximos dias, a partir do dia 10 ao dia 19, estará dando início aí ao festejo de Santo Expedito. Como católica, pedir que os nossos amigos frequentem a nossa igreja, que participem, é muito importante. O nosso município, o nosso país e o nosso mundo precisa bastante de oração. Então vamos participar, que isso é essencial. E o meu boa noite.
Neste momento eu convido o vereador Adão Moura a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a mesa, cumprimentando a presidente Surama, cumprimentando as senhoras e os senhores vereadores, cumprimentando a Rádio 104,9 e através dela cumprimentando todos os guadalupenses que estão nos ouvindo através das zonas urbana e rural do nosso município. Cumprimentar o Francinal de Publicidades, o Guadalupe Agora, do nosso amigo Euclides Alves. Eu quero iniciar minha fala expressando meus pêsames aos familiares da dona Afonsina, o vereador Marcelo Mota, que está aqui presente, o ex-vereador Zé Mota, a ex-vereadora Marta, o ex-vereador Elísio Mota, a toda a família, dizer que eu estava lá presente segunda-feira e foi uma pessoa que eu conheci desde o começo da minha vida e tinha muito respeito e admiração, sobretudo pela sua vida, a sua história no nosso município de Guadalupe, e eu faço questão de registrar aqui nesta casa. Quero registrar que hoje eu fui conversar com o Horto a respeito daquela academia na Praça da Matriz e ele me disse que já está recuperando os aparelhos e que nos próximos 10 dias estará pronto. Eu falo isso em forma de dar satisfação ao povo de Guadalupe, no sentido de que eu fiz uma indicação buscando que a prefeita solucionasse aquele problema, e ele, Horto, já foi autorizado e já está recuperando os aparelhos. Dizer, senhora presidente, que hoje eu fui ao município de Jerumênia, hoje de manhã, apenas registrar minha solidariedade com todos os moradores do Arto Passo, no sentido de conversar com a prefeita, que não estava no município, mas conversei com seu esposo, que é secretário do município, o Vila Neto, no sentido de buscar um entendimento com ele. Eu sei que não é prerrogativa nossa, é prerrogativa dos vereadores de Jerumênia, mas eu fui no entendimento de ser solidário com os amigos do Arto Passo, que alguns conversaram comigo, então eu conversei com ele no sentido de buscar um entendimento para a recuperação daquela estrada do Arto Passo, e ele me informou que assim que terminar o inverno irá colocar as máquinas lá e solucionar o problema. Inclusive, quando eu saí da casa dele, almocei com ele, com o Afonso, ele já estava saindo para ir no Arto Passo exatamente tratar disso. Registrar, falando a respeito do asfalto no nosso município, que foi iniciado, e nós sabemos que é uma obra do governo do estado, mas temos a convicção de que se não fosse a luta e o empenho do deputado Jorgiano Neto e do deputado Júlio César, esta obra não teria saído. Então fica aqui registrado nesta casa nossos agradecimentos. Inclusive, eu ia ligar hoje, mas não liguei, amanhã de manhã eu estarei ligando para o deputado Jorgiano Neto, cobrando mais uma vez, pedindo a ele que busque um entendimento no sentido de procurar concluir a operação Tampa Buraco Guadalupe a Jerumênia, porque eu fui sábado a Floriano, fui hoje a Jerumênia, e a gente que utiliza aquela estrada é que sente, que vê que aquela estrada está de péssima qualidade, sobretudo com esse tempo chuvoso, cada vez é de mal a pior. Então amanhã eu estarei ligando para ele, buscando, solicitando mais uma vez a recuperação daquele trecho Guadalupe a Jerumênia, que uma parte foi feita, mas vai ter que ser refeito de novo, porque os buracos já estão aumentando. E dizer que o indicativo que eu fiz hoje, no sentido de reforçar a sinalização da nossa avenida, eu não sei se está no projeto, mas se não estiver, ou se tiver, eu fiz o indicativo no sentido de reforçar. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado e boa noite.
Neste momento, eu convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa, presidente, vereadoras, vereadores presentes, público presente, ouvintes da 104.9 do Guadalupe Agora, o Francinaldo Publicidades, quero dar boas-vindas também ao capitão Lucenildo, que desenvolva um trabalho ostensivo, um trabalho que possa diminuir o vandalismo, os usuários, enfim, possa dar uma vida melhor, amenizar o sofrimento nosso município quanto à segurança pública. Parabenizar também o Raimundo Delvira, este homem guerreiro, pai dedicado, que vem demonstrando um trabalho dedicado em sua comunidade do bairro Cruzeta. Um abraço grande, este nosso amigo Raimundo Delvira. Me solidarizar também novamente à família da dona Foncina, aqui representada, bem representada pelo vereador Marcelo Mota, esta pessoa que compartilhou também com o início dos trabalhos do nosso município, nossa Guadalupe Nova. Já teve 4 representantes nesta casa, com Marcelo 5, sendo Elísio Mota, o seu Zé Mota, o seu Raimundo Mota, a Marta, e agora representado pelo Marcelo. Sinta entristecido com este episódio, este acontecido. Então, primeiramente, quero solicitar... após, o deputado Jorge Neto falou que talvez até maio ou junho virá novamente uma empresa sucesso que trará o asfalto à Vila Parnaíba, ao centro da cidade e à quadra, Vila Boa Esperança. E desde já solicito uma faixa de pedestre, de ciclista, na rua Ebenezer Gueiros, que dá acesso ao SEDEG, aquela área ao lado, que seja construída. Seja construído para que aquelas pessoas atletas e pedestres daquele bairro e de outros possam circular por aquela via com mais segurança. Solicitar também a iluminação até o Apicela. Existe este projeto de iluminação de LED de alta qualidade, trazida pelo deputado Jorge Neto, que ele está buscando uma emenda para que esta iluminação possa ir até 200 metros após o posto fiscal da entrada da cidade, não chegando até o Apicela, mas desde já solicito da prefeitura que possa usar também esses postes velhos que serão retirados para dar prosseguimento e iluminar até o Apicela, assim facilitar aqueles jovens que venham à noite em suas motos ou a pé, enfim, sempre melhorando a vida do nosso povo. Quero aqui também, nesta noite, muito honrado em dar um voto de confiança neste grupo representado por nossa prefeita Neidinha, nosso vice-prefeito Edivan, nosso deputado Jorge Neto, deputado Júlio César, pela vereadora Surama, vereadora Luciana, a Elvia, o Adão, o Tales, aos secretários do nosso município, a toda a equipe que faz parte do nosso município, em nome de todos que eu cito. E sempre está buscando melhoria ao nosso povo, apesar da grande dificuldade financeira que o nosso município está passando, mas sempre busca, a nossa prefeita, através dos nossos deputados, uma melhoria ao nosso município, para que o nosso município possa sair da dificuldade que está hoje, o município que não está 100% iluminado, o município que tem muito mato, o município que dificilmente a gente vê a dificuldade em algumas estradas, em buracos. Então a dificuldade é grande no nosso município. Aí vou imaginar 1 ano e 3 meses atrás como o nosso município estava. Mais difícil do que está hoje. Nosso município foi encontrado virado de cabeça para baixo.
Então, sem dinheiro, com pouco dinheiro, para você ver, quando o dinheiro era maior, não se fazia. É à toa que a gente vê que o repasse da Câmara reduziu, porque o repasse é consequência do arrecadado, do ano anterior. Então, se o repasse da Câmara o ano passado era maior, porque o ano atrasado, indiscutivelmente, o valor foi maior. Ainda teve uma perca de 15 mil na época. Então, o que a gente presencia é isso. Não adianta, porque eu sou aliado a prefeito, eu usar desta tribuna para dizer: a cidade está limpa, a cidade está maravilha, está achando gulha à noite nos bairros mais afastados. A realidade é essa. Não adianta eu dizer uma coisa que o povo está vendo outra. Então, o povo está vendo o que eu estou dizendo. Agora, só que a dificuldade é grande, mas o trabalho da prefeita é intenso para buscar melhoria, tanto financeira, para que possa solucionar ou amenizar a vida do nosso povo. Não é bonito você ver o reconhecimento do vereador Daí, do vereador Martinet, quanto ao asfalto vindo. Então, isso é bonito, você ver um vereador reconhecendo o asfalto. Um asfalto que, às vezes, a pessoa diz assim, o adversário, ele olha e diz assim: isso é obrigado a fazer. E demorou. Sabe quando foi feito esse asfalto? Em 97, no governo do prefeito Georgiano. E sabe há quantos anos esse asfalto está sendo feito novamente? Após 21 anos, no mandato da esposa do ex-prefeito Georgiano. Com quem? Inclusive, executado pela CDSOL do governo do estado, mas emenda parlamentar do deputado Júlio César. E luta da prefeita, porque quem representa o povo corre atrás do benefício. Corre atrás de quem? Do representante maior, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Agora, se o prefeito não tem representante, o prefeito que todo ano apresenta o candidato e ele só aparece 4 anos depois, você pode ter certeza que esse candidato não traz nada para o povo mesmo, não. Por quê? Porque ele não conhece ninguém. Ele não tem nenhum interesse em trazer algo, porque você não imagina o tanto que ele gastou para conseguir apoio. Aí eu digo o Júlio César, em falar do Júlio César, eu não vou falar o que ele fez, porque o povo já conhece. O homem que construiu em sete dias, uma obra que em 8 anos o prefeito não teve a felicidade de reformar, que foi o mercado público do nosso município. Um deputado que, quando foi representante do povo, construiu a cidade. Tudo que fazia, tudo que prometia, fazia. Tudo que falava, cumpria. Como até hoje, ele existe esse lema, carrega em seu currículo. Representa o povo. E eu sou bem representado, porque eu tenho o deputado Júlio César e o deputado Jorge Neto, que mensalmente... O deputado Jorge Neto visita o nosso município. Quando não visita, mensalmente iremos a Teresina levar as solicitações nossas, os anseios do povo. Está aí, ó, uma obra milionária. Irão ser gastos agora na avenida mais de 4 milhões de reais. Asfalto de qualidade, uma massa de 8 centímetros, quando o rolo passa fica 5. Que será sinalizado, sinalização horizontal, sinalização vertical, tanto os quebra-mola como as sinalizações. Então, isso que é você bater no peito e dizer: eu sou bem representado, porque tem o deputado Júlio César, tem o deputado Jorge Neto e tem a prefeita que corre em busca de recursos. E apenas começou. Em apenas 1 ano e 3 meses, estará conseguindo solucionar o problema de nossa avenida. As praças do nosso município hoje estão limpas. Pega uma foto de 2016, 14, 15, 16, como era as praças do nosso município. Será que esses buracos só foram ocasionados agora de 1 ano e 3 meses para cá? Eu fui 8 anos representante desta casa, representando o povo. Quantas e quantas vezes eu cobrei o tapa-buraco, a limpeza pública, a melhoria no hospital? Está difícil. O secretário talvez seja o mesmo, mas tem um prefeito competente que não cruza o braço e que não chora, mas que corre atrás do representante para tentar solucionar o problema. O problema do hospital é sério, porque o hospital é do governo do estado, que entregou essa bucha para o município, prometendo que iria dar continuidade a estrutura financeira, onde no governo do Alan ele mandava 100 mil reais por mês, e no governo da Anedi o ano todo ele só mandou 120. O ano todo. 3, 4 parcelas de 30 mil. Como é que não paga nem o plantão do médico? É bom que se diga a verdade. Aí eu não estou aqui para mentir, eu estou para falar como a cidade está. Agora, justificando a dificuldade que o nosso município anda. Nosso município anda em condições difíceis financeiras. Tem melhorado, mas aos nossos olhos também. Porque tem melhorado o tapa-buraco, só para você ter a noção. Às vezes a pessoa cobra. Tem um deputado da cidade e não traz o asfalto de Jeremias Guadalupe. Ora, mas rapaz, se um simples tapa-buraco que o Jorge Neto conseguiu com a empresa do Dr. Ricardo, a Brita, de Teresina, a Jeremias Guadalupe, não concluíram porque o governo do estado não pagou. E imagina se um asfalto de Jeremias Guadalupe teve que tratar as coisas é como elas são, com realidade, né? Com ilusão, não. Se nem um simples tapa-buraco que o deputado Jorge Neto conseguiu, não conseguiram concluir. Imagina um asfalto novo. É bom pedir, claro. Eu posso pedir ali, gastar impressora daqui da Câmara, gastar tinta da caneta. Posso, que é meu papel, o papel de qualquer vereador. Agora, que possamos tratar as coisas como elas são. Sem fantasia. Sem o mundo de Bob. Porque as coisas são assim. A dificuldade que você vê os caminhões diariamente, mas algumas vezes as pessoas não ajudam. Você vê agora a empresa Eletrobras, ainda achando um pouco a dificuldade da limpeza pública, ainda anda podando diariamente os paus do nosso município e jogando, sem nem comunicar o município, sem saber se tem um cronograma, sem saber quando é que vão tirar aqueles pau, está aí a cidade. Dessa forma, cheia de galhos.
Vereador, uma parte.
Pois não, vereador.
Com relação à Eletrobras, eu tenho verificado que ela tem descumprido um projeto de lei de Vossa Excelência, que é não efetivar cortes de energia no final de semana, e isso tem sido realizado no nosso município, né?
Certo. E quanto a isso, vereador, inclusive até já comuniquei, eu fiz este projeto para proibir o corte de fornecimento de água de energia ao véspera de feriado de fim de semana, e eles não estão cumprindo. Mas por quê? Porque houve também, é bom que se diga, uma falha no projeto, porque não tem um valor específico da multa, ou seja, cabe uma multa através da Secretaria de Planejamento e Gestão, mas tem que ter um valor. Então, já solicitei do assessoria jurídica do nosso município que se envie para esta casa, para que nós possamos enviar para a EGESPISA e a Eletrobras, para que se cumpra. E se ele não cumprir, serão penalizados, como o povo também é. Serão também penalizados. Então, para finalizar aqui, é como eu sempre digo, a dificuldade é grande. E aproveitando também, como já fiz, olha, todas as deficiências do nosso município, eu já fiz solicitações, requerimentos, verbal, indicação escrita, há 8 anos solicitando. E a minoria foram, olha, de todas as obras, projetos que eu já fiz durante 8 anos, apenas 2 foram feitos, que foi esta que o vereador Adão solicitou agora, a recuperação que estará sendo feita da Academia Pública e aquela Rua 7 de Setembro com orçamento. Então, você tem uma noção, 8 anos. Aí você vê a deficiência hoje do governo do estado. E o teatro está parado. Está parado há dezenas de meses. Mas o dinheiro já foi pago. Agora cabe ao deputado que encaminhou esta emenda na época que ele pudesse fiscalizar a obra como o Jorge Neto fiscaliza, tanto no início do asfalto, como no final. E eu estou aqui, de braços cruzados, e torcendo, porque quem vai ganhar, meu pessoal, não é a prefeita, não. A prefeita, ela tem uma vida estabilizada, desde o dia que ela nasceu. Quem vai ganhar é o povo, principalmente o povo sofrido, o povo que mora nos bairros, que não tem um calçamento, que não tem energia de qualidade, que não tem uma água de qualidade, que você é reconhecedor, que que quando ela recebeu a prefeitura, tinha rua que só passava carreira de bicicleta na cruzeta. E ela mandou a patroa abrir. Então, existe dificuldade no governo passado, existe dificuldade no seu governo, mas estou aqui, não como adversário, não querendo citar os amigos, que não vem ao caso, não vou citar, mas tem adversário que torce para tudo dar errado. Quando as máquinas chegam, esse que eu estou torcendo, tomara que pare, tomara que pare. Tem adversário que pisa no asfalto e diz assim, o asfalto fraco, a brita é pouca. Então é assim, a realidade é essa. Infelizmente, existem pessoas de mentalidade pobres que só pensam na politicagem. Não, minha gente, eu digo eu estou sendo vereador, não vou ser vereador mais não. Vai chegar o dia que eu não serei mais, pode ser na próxima, ou daqui a um, a segunda, ninguém sabe. Mas minha parte eu vou fazer, porque eu quero, nasci aqui, me criei, vou morar e quero morrer aqui. E quero ver meu Guadalupe cada dia melhor. Obrigado.
Neste momento, eu convido a vereadora Luciana Martins a fazer uso da palavra. Boa noite. Cumprimento os nobres colegas vereadores desta casa. Em nome dos amigos aqui, quero saudar a todos com boa noite. Um boa noite todo especial àqueles que nos acompanham na cidade e no interior através do site da Câmara Municipal de Guadalupe, através da Rádio Cidade Luz, 104,9 FM, através do Guadalupe Agora. Mando um alô a minhas amigas no bairro Coqueiro, Edna Miranda, Josélia, a Fátima, a minha amiga Dina, no bairro Cruzeta também, que está sempre nos acompanhando nas nossas sessões. Quero aqui também mandar um aviso, aproveitar aqui a oportunidade, e mandar um aviso para os moradores da Vereda da Ilha, que hoje estive falando com a pessoa responsável, que amanhã irá resolver o problema lá da troca da tomada, que liga o motor, que abastece lá a água. E quero também aqui dar meus pêsames ao vereador Marcelo Mota, a você e toda a sua família, pela perda de sua avó, Dona Afonsina. Dona Afonsina foi minha ex-professora, Dona Afonsina, pessoa também que eu tenho tinha muita consideração, muito carinho por ela. É sempre difícil ver a partida de uma pessoa querida, mas por mais que saiba que a morte é uma realidade com a qual nos deparamos a qualquer hora, isso é uma verdade. Eu quero só que apresentei duas indicações hoje a esta casa sobre a situação das estradas que liga o bairro Coqueiro à Vila Boa Esperança e também a estrada que liga ao projeto de irrigação. Pude ver que lá está correndo um risco muito grande de acidente. Então, hoje procurei falar pessoalmente. Apresentei as indicações, mas que procurei falar pessoalmente com o secretário Williams Bonfim, e o mesmo nos garantiu que, no máximo, até sexta-feira, estará resolvendo este problema. Quero aqui agradecer o ex-secretário Eduardo Rocha pelos relevantes serviços prestados ao nosso município, que esteve nessa gestão há 1 ano e 3 meses à frente da Secretaria de Saúde. Eduardo Rocha solicitou o afastamento do cargo como secretário por motivo de denúncia de alguns nobres colegas vereadores de oposição, mas que o mesmo se colocou à disposição da gestão a fim de continuar colaborando com o avanço da nossa cidade. E eu, e como outros, conhecedores do seu trabalho, da sua competência, da sua dedicação em prol do desenvolvimento de Guadalupe, desde quando se formou, Eduardo vem prestando relevante serviço ao nosso município, como também o seu pai, Dr. João Luiz da Rocha, que vem prestando relevante serviço ao nosso município, ao nosso povo, nos dão a certeza de que sua importância, a sua colaboração é de suma importância para o nosso município. Em razão de tudo, Eduardo Rocha, isso e por sua amizade, em nome da Secretaria de Saúde, agradecemos publicamente, renovando protesto de relevadas estimas e consideração. Mas também neste momento aqui, nesta tribuna, quero desejar boa sorte e muito sucesso ao novo secretário de Saúde, Paulo Rocha. Sei que a secretaria também estará em boas mãos. E conheço o trabalho, o compromisso e a sua responsabilidade. Bom trabalho, Paulo Rocha. Bom trabalho à senhora Diva também, que estará à frente da direção do hospital local. A ex-vereadora Francinete também, que assumiu o cargo de ouvidora do município. A senhora professora Josélia também, que estará desenvolvendo um grande trabalho na Secretaria de Educação. Boa sorte e bom trabalho. Registro aqui os meus agradecimentos aos deputados Georgiano Neto, Júlio César, ao governador do PT do 13, né, Martinei? Wellington Dias, a prefeita Neidinha e todos aqueles envolvidos no desenvolvimento e melhoria de nossa cidade. É um motivo de muita alegria para a nossa Guadalupe, que venho dar meus parabéns à Guadalupe em receber duas obras e dois grandes benefícios ao nosso município. E que, com certeza, a nossa avenida Manuel Ribeiro da Fonseca ficará um espetáculo. E já espero ansiosa, viu, aqui aos colegas vereadores, por essa grande inauguração. Meu boa noite e muito obrigada a todos.
Neste momento, gostaria de iniciar as minhas palavras cumprimentando o nosso visitante hoje, pai do nosso vereador Martinez Geônio, seu Alcenor, que é oficial da aeronáutica, mora na cidade de São Luís do Maranhão. Seja bem-vindo, juntamente com os demais familiares aqui presentes. Dizer que nos sentimos felizes, honrados, pelo belíssimo trabalho que o seu filho hoje desenvolve dentro do município de Guadalupe. Então, independente de sermos de partidos opostos, mas sou reconhecedora do trabalho do Martinei. Independente da política, sempre tivemos uma admiração e um respeito um pelo outro, independente da política. Então, com certeza, quero assim dizer pessoalmente que o seu filho desenvolve um belíssimo trabalho dentro do nosso município. Quero também dar boas-vindas ao capitão, né, o senhor Lucenilton, né, que eu conheci, acho que Lucenilton, né? Então, dizer como vereadora, como presidente deste poder, que esta casa estará de portas abertas para o que deve é, se ele precisar do nosso apoio, né, com certeza, a gente conta e espera que ele venha desenvolver um belíssimo trabalho dentro do nosso município, oferecendo a toda a nossa população essa segurança que todos nós almejamos, esperamos e precisamos. Porque nós temos acompanhado, né, alguns momentos difíceis, né, alguns assaltos estão acontecendo no nosso município, a gente fica preocupada, porque Guadalupe é uma cidade tranquila, né? A gente espera que juntamente esses profissionais nos ofereçam essa segurança. Então a gente espera que ele possa estar conduzindo, encontrando essas pessoas que estão tentando frustrar e amedrontar nossa população. Então a gente tem, semana passada teve alguns acontecimentos, né, as pessoas querendo entrar em algumas residências, assustando aos moradores, e há muitas especulações, né, as pessoas aumentam. A questão que houve estrupo, que não houve. Então, a gente sabe que, graças a Deus, isso não aconteceu. Mas que a gente espera que, realmente, essa segurança possa ser oferecida, né? A gente sabe que é a responsabilidade do Estado, mas a gente pensa na cidade que a gente mora. Então, a gente almeja isso aí. Quero também, assim, iniciar parabenizando aos aniversariantes, o Raimundo Alves, minha comadre Nainha, a dona Elvina, agradecer pelo belíssimo almoço que ela ofereceu aos seus familiares e amigos ontem em sua residência. E o Zé, né, o tio do Jesse, e os demais aniversariantes que completam o ano hoje, que a gente não tem conhecimento, mas que receba as minhas felicitações, que Deus possa estar conduzindo cada um de vocês, realizando os seus sonhos e todos os seus desejos. Também parabenizar, né, as nomeações que a nossa prefeita Neidinha entregou essa semana ao novo secretário de saúde, Paulo Rocha, à diretora do hospital, a senhora Diva, a professora Josélia como secretária de educação e a ex-vereadora Francinete como ouvidora. Então, dizer que eu particularmente estou aqui para ajudar, para contribuir, para dar continuidade a esse trabalho que ao longo de mais de 12 anos já desenvolvo dentro do município de Guadalupe, que já é conhecido por essa população, que com certeza diariamente tem esse contato com essa vereadora. Então, eu acredito que um vereador, quando ele é eleito pela primeira vez, é difícil. Mas o difícil não é ganhar o seu primeiro mandato. O difícil é continuar. Porque depende do que você faz, depende do respeito que você tem pela população, depende do reconhecimento, do entendimento que a população vai ter com você. Então, eu sou muito grata, né? Me sinto assim muito feliz de estar no meu quarto mandato. Tenho uma família pequena, porque sou do São João dos Patos, Maranhão. Tenho 3 filhos, mas tenho uma pessoa muito assim, importante para mim. É o meu braço direito, é uma pessoa que ao longo de 12 anos está fora da política, entre aspas, mas sempre está ao lado do povo, que é o ex-vereador Domingos Martins e o ex-secretário de governo. Então, acredito que o sucesso das nossas conquistas vem desse trabalho, vem desse respeito que nós temos com a população de Guadalupe. Então, eu peço a Deus que me dê a cada dia essa sabedoria para continuar trabalhando, para continuar usando a tribuna desta casa em benefício da nossa população, aqui apresentando o meu indicativo, como os demais vereadores que apresentam semanalmente aqui nesta casa. E nesta oportunidade eu quero me somar a todos os indicativos que foram apresentados aqui nesta noite, porque nós, vereadores, quando apresentamos indicativos e projetos de lei aqui nesta tribuna, aqui nesta casa, é porque nós somos procurados pela população. Esses indicativos, esses projetos, são os anseios do nosso povo. E nós temos essa consciência. Nós estamos ali, no contato no dia a dia. Então, eles chegam a mim, ao Machinei, ao Thales, à Elve, ao Jesse, e pede que a gente cobre. É o calçamento, é a iluminação, é a capina do bairro Coqueiro. Então, e muitas vezes, os partidos opostos, quem está no governo, quem está na oposição, muitas vezes interpreta de forma diferente. Mas nós, eu, Jesse, quem mais aqui? Acho que somos nós dois que já tivemos na oposição, e a gente sabe que é normal esse tipo de coisa. A gente tem que ter a sabedoria para administrar esse tipo de cobrança. E muitas vezes nós fomos criticados nos outros mandatos. E o que o vereador da Yolanda registrou na tribuna, eu quero reforçar e parabenizar. Hoje a Câmara de Guadalupe tem uma outra cara. Tanto a oposição como a situação são vereadores que trabalham aqui buscando o melhor para o seu município. E eu não poderia deixar de registrar as palavras do vereador da Yolanda. É uma oposição respeitosa, sim. Uma oposição que tem respeito onde eu, ao longo de 12 anos, eu nunca tinha presenciado. Porque eu fui muito massacrada há anos atrás com outros vereadores da oposição, não pessoalmente, mas na época por fazer tipo de cobranças e as pessoas não entendiam. Na minha posse aqui, eu fui vaiada na minha posse, porque eu usei o nome do deputado Júlio César. Então, o que você está numa posse com toda a sua família, com seus filhos, aí você vai falar o nome de um deputado que é respeitado, que é competente, que tem feito muito, não só por Guadalupe, e que pode fazer muito mais, é isso que eu quero, é isso que nós queremos. E você simplesmente falando um deputado, você é vaiada. Então, é uma falta de quê? De respeito. Mas muitas coisas a gente aprende na vida. Então, são exemplos de decepções, de tristezas, de angústias que a gente sofre, que a gente cai, mas quando a gente se levanta mais fortalecida. A gente levanta, mas com a autoestima. Essa autoestima, esse dom, essa sabedoria de ser otimista, determinada, persistente, é um dom que vem de Deus. Então, eu agradeço todo dia. E quero pedir aos novos vereadores que nós continuemos assim, respeitando uns aos outros, que essa tribuna não seja trazida questões pessoais, que essa tribuna não seja trazida para ser discutida questões que possam nos ofender, porque o dia da manhã a Deus pertence. Hoje nós não devemos atirar pedras em ninguém, porque no futuro bem próximo nós poderemos estar entregando buquê de flores. Então vamos fazer as nossas cobranças, vamos procurar entender a atual administração, a nossa prefeita. Então está apenas com 1 ano e 3 meses que ela está à frente da prefeitura, passou um ano passado com muita dificuldade, mas a gente vê que ela tem buscado, ela tem corrido atrás, em Brasília, em Teresina, ao lado dos nossos deputados, trazer melhoria para a cidade de Guadalupe. E está iniciando, as coisas estão chegando. E a gente espera que os benefícios possam chegar cada dia mais. Então, eu não quero assim me estender, que eu tenho outro compromisso, mas eu não poderia aqui deixar de falar a respeito das emendas dos deputados, dos nossos deputados, tanto do deputado Jorge Neto como do deputado Júlio César. Como bem falou o nosso líder, o vereador Jesse James, esse asfalto aí, através da Codevasp, né? Não, da CDSOL. Emenda do deputado Júlio César. E outras emendas também, ele colocou ano passado que a previsão é para esse ano, né? Emenda do nosso deputado Júlio César, de mais de 2.375.000 para calçamento para os bairros da nossa cidade. Outro emenda do deputado Júlio César, a questão de 144.888, um kit agrícola, né, trator e equipamentos. Outro emenda do nosso deputado Júlio César para a reforma dos postos de saúde, no valor de R$1.323.168. Todos os postos de saúde da nossa cidade vão ser reformados. Né? Outro emenda do deputado Júlio César, 190 mil para aquisição de uma van, né, para a saúde do nosso município. Tem também uma emenda do nosso deputado, 500 mil para custeio da saúde,
460 mil para melhorias de banheiro sanitário para a zona rural do nosso município. Tem também outra emenda do nosso deputado, no valor de 250 mil, para melhorias de banheiro sanitário já na zona urbana. Então, são essas emendas que muitas vezes ainda não chegaram, porque foram colocadas anos passados. Mas no momento em que essas emendas chegaram no nosso município, eu vou ter a felicidade de continuar vendo a nossa população, os pais de família, como eu vejo hoje aqui na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Pessoas varrendo, uns capinando, uns pegando lixo. Então, são famílias que estão trabalhando. É isso que a gente almeja, é isso que a gente quer. No momento em que há construção, tem geração de emprego e renda. Então, a gente espera que não só os nossos deputados, Júlio César, Georgiano Neto, que são filhos de Guadalupe, mas todos aqueles que dependem, que precisam dos eleitores da cidade de Guadalupe, que tem esse comprometimento. Nem que eles venham só de 4 em 4 anos, nós somos bem representados, porque os nossos deputados estão aí, mas que os outros, mesmo vindo só nesse período, mas que traga algo para o nosso município. Que realmente eles reconheçam a votação que eles já receberam, que irão receber. Então, eu quero assim dizer que estou confiante, que estou acreditando que Guadalupe vai realmente ter essa mudança, que no final do ano, quando os nossos visitantes, os nossos amigos vierem passar o ano novo, Natal, com certeza vai ver uma avenida limpa, asfaltada, iluminada, os nossos bairros com a coleta de lixo mais eficiente, os nossos bairros com a capina mais eficiente. Eu tenho certeza que esse desejo meu e de todos os outros 8 vereadores que representam o município de Guadalupe é o mesmo desejo da nossa prefeita Nedinha. Então, eu quero assim, já finalizando, dizer que não estou muito feliz pelas condições que hoje a nossa casa se encontra. Quero dizer à população que estou me esforçando, vou conversar com todos os vereadores para que a gente possa ter condições de continuar com as transmissões das nossas sessões, porque é uma forma da população estar acompanhando o trabalho dos seus vereadores, dos seus representantes. É a forma que os nossos amigos lá da zona rural, que não tem um Wi-Fi, ou que não tem outra rede social, acompanhar o nosso trabalho. Então, eu tenho certeza que eu, juntamente com os demais vereadores, vamos entrar no entendimento, vamos ter condições de não ter que tirar as meninas que serviu aqui o cafezinho e o chá para a gente. Hoje elas já não vieram, porque eu estou me organizando para que a gente possa dar condições de manter a nossa casa limpa, cheirosa e charmosa, atendendo o nosso povo. Mas só resumindo a população, eu quero dizer, de 89 mil, que hoje a receita que a Câmara arrecada, 86 mil é para pagar vereador, funcionário efetivo, comissionado, diário dos municípios, que é um compromisso, e o portal da transparência. O que sobra? 3 mil reais para arcar combustível, água, luz, material de limpeza, material de expediente, rádio para se pagar. Será que nós vamos ter condições? Então, só fazendo um resumo. Mas Deus me deu essa oportunidade para administrar, ao lado dos novos vereadores, esse valor, esse recurso. Então, é com esse recurso que nós vamos prestar conta de 31 de dezembro de 2018, atendendo a nossa população. Então, eu não sei se os vereadores podem conversar logo após a sessão ou se a gente marca para amanhã. É coisa rápida. Só para que a gente possa tomar um direcionamento, porque dia 20 está chegando e a gente, quando contrata alguém, a gente, no final do mês, tem que prestar conta e tem que pagar em dias. Então, eu não quero ter nenhum prestador de serviço prestando serviço à nossa casa
para que a gente não possa ter condições de pagar. Então, eu agradeço a todos os novos vereadores que participaram dessa sessão, agradeço aos nossos aos nossos visitantes, aos nossos amigos que sempre estão aqui presentes neste plenário, e convido a todos a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos a 7ª sessão ordinária do dia 9 de abril de 2018.